7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Até o final de outubro para informar a frequência escolar dos alunos do Bolsa Família.
Lançado hoje o programa Petrobras Esporte e Cidadania para estimular atividades olímpicas em todo o país.
Secretarias estaduais e municipais de saúde são agora obrigadas a informar ao Ministério da Saúde todos os casos de pessoas com sífilis.
Segunda-feira, 18 de outubro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Todos os beneficiários que recebem o pagamento mensal do Bolsa Família precisam manter os dados atualizados.
O prazo para repassar as informações às prefeituras é até o dia 31 de outubro.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a família que não fizer isso vai ter o benefício bloqueado, mas ainda vai poder atualizar os dados em novembro e dezembro. Se até o dia 31 de dezembro as informações não forem atualizadas, a família vai ter o benefício do Bolsa Família cancelado.
A repórter Aline Bastos conversou com Lúcia Modesto, secretária de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sobre essa atualização. Vamos ouvir.
Aproximadamente 500 mil famílias ainda estão com os cadastros desatualizados. Esses cadastros precisam ser atualizados até outubro. Caso contrário, as famílias podem perder o benefício do Bolsa Família. Quem detalha pra gente, a Lúcia Modesto, que é secretária nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social. Lúcia, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom, então qual que é o procedimento? O que que acontece com essas famílias caso elas não atualizem os cadastros?
Olha, se as famílias não atualizaram o cadastro, elas vão ter o benefício bloqueado agora a partir de novembro. Elas vão continuar recebendo no seu extrato um aviso dizendo por que que seu benefício foi bloqueado. Elas terão ainda novembro e dezembro para poder fazerem. Caso não façam, então, a partir de janeiro, esses benefícios serão cancelados.
Perfeito. Bom, a família, então, fica impedida de participar apenas do Bolsa Família ou atinge outros benefícios também?
Não. Esse processo de atualização, ele está restrito ao programa Bolsa Família. Agora, a atualização do Cadastro Único de Programas Sociais, ele também é muito importante, porque isso garante às famílias benefício a outras, né, a outras políticas, outros serviços, outros programas, e para que ela de fato tenha esse acesso é preciso também que todas as suas informações cadastrais estejam atualizadas.
Nesse levantamento, de 2009, do ano passado para cá, quantas famílias já foram cadastradas? Como é que está esse processo?
Olha, em 2009 foram atualizadas informações de 3 milhões e meio de famílias. Nós tivemos aí no final do processo também, no final de 2009, o cancelamento aí de umas 350 mil famílias do programa. Em 2010, nós saímos com a atualização de 1 milhão e 100 mil famílias. Atualmente, nós estamos com 500 mil famílias para serem atualizadas ainda no período de outubro, novembro e dezembro. E em 2011, esse processo continua, porque isso é um processo permanente. As famílias têm que estar com as suas informações atualizadas, no mínimo a cada 2 anos. Né? Mesmo que não tenha nenhuma alteração nas informações da família, de um membro da família, ela tem que comparecer e confirmar suas informações. Então, para 2011, nós vamos ter aí um processo para 2 milhões e meio de famílias que também deverão comparecer e confirmar ou atualizar suas informações.
Vocês conseguiram identificar qual que é a dificuldade da família ao atualizar o seu cadastro? É junto ao município? Como é que é isso?
Olha, esse é um processo bastante extenso, né? E nós fizemos uma consulta aos municípios para entender um pouco quais são as dificuldades. E aí as dificuldades são de toda a ordem. Por exemplo, as famílias de mais difícil acesso. Então, é difícil da informação chegar, é preciso que o município se mobilize para fazer chegar essas informações. Os municípios recebem uma informação de todas as famílias no seu município que devem fazer esse processo de atualização cadastral. Então, o gestor municipal tem a relação das famílias, então ele também pode fazer um processo de comunicação comunicação com essas famílias. Esse é um processo que nós começamos em 2009, então isso também não está muito sistematizado na rotina das famílias. Por exemplo, as famílias já sabem quais são as contrapartidas que elas devem cumprir em relação à saúde, em relação à educação. Mas esse processo de atualização das informações cadastrais é um processo novo, então isso também ainda não está muito sistematizado na rotina de comunicação com as famílias. Então acho que essa também é uma dificuldade. Então todo esse processo de que a gente possa estar utilizando para informar as famílias, comunicar, esclarecer esse procedimento é fundamental para que elas não percam benefício.
E para finalizar aqui, vamos deixar um serviço então, vamos deixar aqui como é que faz, né, para realizar aí o cadastro.
Todas as famílias que estão recebendo essa informação no seu extrato de pagamento de benefício, quando ela vai receber o seu benefício, é gerado um extrato de pagamento para essa família e lá então vem uma informação que essa família deve procurar o gestor municipal no seu município para fazer a atualização cadastral. Cada município faz a organização do processo de cadastramento de formas diferenciadas. Então, a família deve identificar no âmbito do seu município os locais de atendimento do gestor municipal para proceder a essa atualização cadastral.
Obrigada, Lúcia Modesto, secretária nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social, pela entrevista à Voz do Brasil.
Brasil.
Lançado hoje o programa Petrobras Esporte e Cidadania, o objetivo é estimular o esporte olímpico a partir da lei de incentivo ao esporte.
A Petrobras também quer investir em projetos com foco em atividades educacionais esportivas em todo o país.
O presidente Lula participou do evento e quem está com ele é a repórter Angélica Coronel, que nos conta agora ao vivo mais detalhes. Boa noite, Angélica.
Boa noite, Kátia. O projeto vai destinar 265 milhões de reais de recursos próprios da Petrobras e da Lei de Incentivo ao Esporte até 2014. As ações estão divididas em quatro eixos. No esporte educacional, está prevista a criação de centros de referência, como forma de promover a inclusão social de crianças e adolescentes. Os centros serão implantados em todas as regiões do país, em parceria com a sociedade civil, até 2012. A partir do ano que vem, já começa a seleção pública de projetos esportivos e educacionais que vão ser implantados nesses centros. No esporte de rendimento, a Petrobras quer patrocinar 110 atletas de modalidades que costumam disputar medalhas olímpicas, apesar de terem pouco patrocínio: boxe, remo, esgrima, taekwondo e levantamento de peso. Eles vão contar com uma equipe multidisciplinar, com nutricionistas, ortopedistas e psicólogos, além de bolsa auxílio. O projeto também prevê um incentivo à produção de documentários sobre as grandes conquistas do esporte brasileiro. Já na parte do esporte de participação, o objetivo é promover a interação social das comunidades, incentivando atividades como corridas, regatas e passeios ciclísticos. Kátia.
Obrigada, Angélica Coronel, que participou ao vivo falando de São Paulo, capital, aqui na Voz do Brasil.
Mais cedo, o presidente Lula visitou a refinaria Henrique Lage, a Revap, em São José dos Campos, São Paulo.
Lá, Lula participou da inauguração das unidades de coque e hidrotratamento do diesel para a distribuição do combustível mais limpo. Quem conta é o repórter Adilson Mastelari.
Em operação desde março de 1980, a Revap processa 14% dos derivados de petróleo do Brasil, o que representa 252 mil barris-dia. A refinaria é responsável pelo abastecimento integral de querosene de aviação no Aeroporto Internacional de Guarulhos e atende a demanda dos demais derivados de petróleo no Vale do Paraíba, sul de Minas Gerais, litoral norte de São Paulo, sul fluminense, Grande São Paulo e centro-oeste do país. Na Revap, o presidente Lula visitou e inaugurou obras que vão ter impacto positivo para o meio ambiente, como a unidade de hidrotratamento de diesel. Esse método vai tornar o tratamento do combustível mais limpo, porque retira o enxofre da sua composição, que vai deixar de ser emitido pelos motores dos veículos. Significa que o diesel vai poluir bem menos, o que é importante para a saúde humana. O presidente Lula exibiu dois frascos que mostram a diferença do atual para o novo óleo diesel.
Dá uma olhada a cor do óleo diesel hoje. É a cor de um óleo que a gente frita um bife mesmo. Está aqui, ó. E ele vai ficar assim, ó. Né? Ou seja, isso aqui Isso aqui, quando os caminhões estiverem utilizando óleo diesel, não vai ter partículas para a gente respirar e, portanto, a gente vai viver muito melhor e muito mais saudável.
Lula também visitou a unidade de coqueamento que vai converter as frações mais pesadas de petróleo em frações mais leves e de maior valor econômico, além de diminuir a necessidade de importação, como explicou o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli.
Nós aumentamos ainda mais a capacidade de processar petróleo brasileiro, porque a unidade coque permite que você processe mais petróleo pesado, produzindo mais diesel. Por outro lado, nós também avançamos com o hidrotratamento na redução do enxofre na nossa produção. Não somente reduzimos e trazemos para 10 ppm a quantidade de enxofre por unidade produzida, por milhão de partes produzidas, como também vamos dar mais flexibilidade ao sistema, de tal maneira que quando for necessário nós produziremos um pouquinho mais de diesel, um pouquinho mais de gasolina para atender o mercado brasileiro.
No total, essas obras representam 9 projetos. 7 fazem parte do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. De 2000 a 2009 foram investidos cerca de 6 bilhões de reais nessas obras. De 2010 a 2014 deverão ser aplicados mais 3 bilhões de reais na refinaria Henrique Lage, em São José dos Campos. Essas obras geraram 15 mil empregos. De São José dos Campos, Adilson Mastelari.
7:12 no horário brasileiro de verão.
A sífilis é uma doença infecciosa e sexualmente transmissível causada por uma bactéria.
No início, ela se manifesta como uma ferida, principalmente nos órgãos sexuais. Depois de um tempo, essa ferida desaparece sem deixar cicatriz, dando à pessoa a falsa impressão de estar curada.
Mas se a doença não for tratada, ela avança no organismo e pode afetar o coração e até o cérebro.
Desde o mês passado, o Ministério da Saúde passou a exigir que as secretarias estaduais e municipais de saúde informem o número de casos de pessoas que contraíram a doença.
Antes, as secretarias precisavam informar apenas os casos de pessoas que já nasciam com a doença e as gestantes com sífilis.
Com a nova medida, a ideia é saber com maior precisão a quantidade de pacientes com sífilis para orientar e prevenir e também manter o controle da doença no país. Ana Gabriela Salles.
O Ministério da Saúde estima que mais de 935 mil pessoas tenham sífilis no Brasil. A doença é causada por uma bactéria e pode ser transmitida durante a relação sexual sem preservativo, por transfusão de sangue contaminado ou da mãe para o bebê durante a gestação. Após o contágio, a sífilis se desenvolve em 3 estágios, como explica a dermatologista Ana Maria Pinheiro.
A primeira fase é a fase que o treponema, né, que é o micro-organismo, penetrou e ele faz uma ferida, normalmente uma ferida na pele ou na mucosa. Essa fase há uma transmissão direta. Depois nós entramos numa segunda fase, que é uma fase em que há uma disseminação pelo sangue da doença e a pessoa manifesta sintomas como febre, dor na junta, muitas manchas na pele, pode ter também muita dor de cabeça, manifestar uma encefalite. E se não tratado, entra numa terceira fase, que aí esse treponema, esse micro-organismo, já se instala em alguns órgãos, no osso, no coração, no cérebro.
Segundo Omar Lupe, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, os casos de sífilis são muito comuns nos consultórios. Ele faz um alerta sobre a falta de prevenção contra a doença.
Começou a predominar novamente a ideia de que, como a AIDS hoje tem tratamento, pode não ser curativo, mas mantém o paciente bem, né, boa parte do tempo, com isso não é necessário, diminuiu a importância do uso do preservativo, que é uma grande mentira. O preservativo nunca foi tão necessário como é agora.
De acordo com o Ministério da Saúde, ainda não há dados suficientes para afirmar que os casos de sífilis no país estão aumentando. A partir de setembro deste ano, o Ministério passou a exigir que secretarias municipais e estaduais de saúde façam a notificação dos casos de sífilis adquirida. Até então, os órgãos eram obrigados a informar apenas sobre casos de sífilis congênita, ou seja, quando a pessoa já nasce com a doença, ou casos de sífilis em gestantes. Segundo o Eveline Caroline Vale, técnica do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério, essa medida vai ajudar a obter um retrato mais fiel do número de pessoas que possuem a sífilis.
Qualquer caso diagnosticado de sífilis deve ser notificado. A partir de agora que vai ser realmente notificado todos os casos, é que a gente vai poder fazer uma avaliação melhor.
Segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, em 2008 foram detectados 5.541 casos de sífilis congênita no Brasil. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
A sífilis tem cura. O tratamento mais indicado é o uso do antibiótico penicilina.
O Ministério da Saúde orienta que os pacientes devem evitar a relação sexual até que o tratamento esteja completo.
No caso da gestante, o tratamento deve ser feito mês a mês.
Voz do Brasil.
Viajei e caí no mundão, vou ver o mundo pelo mundo como anfitrião. Floresta de...
Quem não conhece alguém que foi para o exterior como estudante para conhecer os costumes, tradições, tecnologias e o idioma de um país estrangeiro?
Eu mesma, Luciano, tenho muitos amigos que já foram e até parentes como meu sobrinho Pietro, que está lá nos Estados Unidos, hospedado na casa de uma família norte-americana e, além de aprender mais o inglês, está adorando a experiência.
Até 2025, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 10 milhões de estudantes devem estudar em outros países.
Por isso, o Brasil, que na América Latina está em segundo lugar no ranking de recebimento de estudantes estrangeiros e país sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas, assinou um acordo no final do mês passado de cooperação técnica para incrementar o turismo de intercâmbio aqui no país.
O acordo foi assinado entre a Embratur, o Instituto Brasileiro de Turismo, e a BELTA, Associação Brasileira de Organizadores de Viagens Educacionais e Culturais.
Uma área que tem atraído cada vez mais estrangeiros ao país é o intercâmbio cultural. O arquiteto italiano Alessandro Marques está aqui há um mês. Veio para Brasília por conta da parceria entre a Universidade de Brasília e a Universidade Italiana de Torino. Apesar de ter outras opções como a Índia, por exemplo, Alessandro escolheu o Brasil pela facilidade de se comunicar em português e pela importância dada pela arquitetura brasileira à questão ambiental, o que tem tido grande repercussão lá fora.
O Brasil tem uma posição muito distinta no cenário internacional, então é um país de desenvolvimento e por isso estou aqui.
Há 5 anos, o Brasil também explora o turismo de intercâmbio estudantil numa parceria entre a Embratur e uma associação particular do setor que atua na promoção do país no exterior desde 1992. E com a Copa do Mundo daqui a 4 anos e as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, esta tendência de atração de estudantes estrangeiros tende a aumentar. É o que afirma o diretor de produtos e destinos da Embratur, Marcelo Pedroso.
É um momento oportuno para que a gente faça a promoção do Brasil no exterior neste segmento e faça com que o Brasil, que hoje ocupa a segunda posição na América Latina, no ranking de países na América Latina que recebem estudantes de intercâmbio, consiga ocupar a primeira posição e ampliar a nossa participação.
A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, estima que o turismo de intercâmbio estudantil cresce no mundo 14% ao ano. São 3 milhões de alunos que buscam complementar os estudos em outros países. Em 2025, a OCDE prevê que esse número pode chegar a 10 milhões. De Brasília, Paulo La Sálvia.
70% dos alimentos que chegam todos os dias às nossas mesas, Luciano, vem da agricultura familiar. A informação é do Censo Agropecuário de 2006, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
No entanto, os pequenos agricultores ainda enfrentam muitas dificuldades para vender o que produzem, Kátia. Para ajudá-los, o governo criou o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA.
E agora, todas as informações sobre este programa vão estar na internet, num portal da transparência.
Apesar de dominarem o mercado nacional nos itens como feijão, arroz, milho, hortaliças, mandioca e pequena criação de animais, a agricultura familiar detém apenas 24,4% das terras agricultáveis, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário. São trabalhadores que enfrentam problemas de comercialização de produtos pela distância dos mercados consumidores, esgotamento da terra nas áreas de produção, concorrência externa de produtos, entre outros. Para ajudar este público, os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome operam o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, além de contribuir para a permanência do homem do campo na zona rural. Com o incentivo da agricultura familiar, o programa tem diminuído a insegurança alimentar da população com a distribuição de alimentos. Agora, o governo federal quer dar mais publicidade aos atos do programa. Hoje foi lançado o portal da transparência do Programa de Aquisição de Alimentos, conforme explica o diretor de Políticas Agrícolas e Informações da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, Silvio Porto.
O portal vai permitir que qualquer cidadão brasileiro ou mesmo fora do país possa acessar por meio da internet as informações relativas aos projetos que nós estamos operacionalizando em nível dos municípios. Esses recursos são repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que nós possamos auxiliar organizações sociais, cooperativas ou associações, comprando os alimentos dessas organizações e fazendo com que esses produtos cheguem àquelas pessoas ou organizações que se encontram em uma situação de insegurança alimentar. No portal terão todas as informações de cooperativas e associações que estão operacionalizando com a Conab, terão lá o nome de cada agricultor e agricultora, o valor total do projeto, isso por município, e ainda todas as entidades que são beneficiadas, ou seja, que recebem os alimentos produzidos por esses agricultores e agricultoras.
Na página eletrônica da Conab, o acesso às informações do Programa de Aquisição de Alimentos é livre. Com as planilhas do portal, é possível dimensionar o acesso de populações em situações de insegurança alimentar e nutricional aos alimentos doados com regularidade e também como estão os estoques estratégicos que permitem aos agricultores familiares armazenarem seus produtos para que sejam comercializados a preços mais justos na época adequada. O endereço eletrônico é www.conab.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Você sabia, Luciano, que aqui no Distrito Federal os bancos de leite materno coletam mais do que o dobro da quantidade necessária para bebês prematuros e recém-nascidos que estão abaixo do peso?
É verdade, Kátia. Por isso, a Organização Mundial da Saúde considera a capital do país como a única do mundo autossuficiente em leite materno armazenado.
O sucesso da iniciativa aqui em Brasília se deve principalmente ao trabalho feito pelo Corpo de Bombeiros, que vai até a casa das mães e coleta o alimento e leva até o banco de leite mais próximo.
E a boa notícia é que agora a meta do Ministério da Saúde é ampliar essa experiência bem-sucedida de Brasília para outros estados.
Segundo o diretor de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde, José Luiz Teles, a ideia é reforçar a parceria entre o Corpo de Bombeiros e a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz.
Serviu como modelo, como é que se faz a logística, como se chega nessas residências, a própria coleta, qual é a orientação que a gente deve ter com as mães que querem doar o seu leite humano, a forma apropriada de armazenamento, de transporte, enfim, tudo isso que está dando muito certo aqui no Distrito Federal, sirva como modelo referência para os outros estados.
O acordo prevê que os bombeiros do Distrito Federal capacitem os profissionais de outros estados e a estruturarem os seus serviços na coleta de leite materno.
Só em Brasília, o alimento doado já salvou a vida de mais de 15 mil bebês. José Luiz Teles explica que o gesto é importante para atender as diversas UTIs neonatais.
O leite humano, ele, nessas situações de bebês prematuros e bebês com baixo peso, é fundamental para salvar a vida. Portanto, tem uma contribuição importante para a redução da mortalidade infantil. E o Brasil serve de referência na composição dessa rede de banco de leite humano para os países latino-americanos. De toda forma, de organização da rede, desde a coleta ao processamento e o armazenamento, e depois a sua distribuição.
No Brasil, existem cerca de 200 bancos de leite humano que recebem doações diariamente e atendem hospitais e maternidades. Para doar, as mães devem entrar em contato com os serviços de saúde locais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Prefeituras têm até o final de outubro para informar a frequência escolar dos alunos do Bolsa Família.
Lançado hoje o programa Petrobras Esporte e Cidadania para estimular atividades olímpicas em todo o país.
Brasil reforça ações para ser cada vez mais o destino de estudantes estrangeiros, principalmente na Copa e nas Olimpíadas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo na Voz do Brasil? Mande um e-mail para pauta@ebcserviços.com.br.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.